Boa noite a todos, a graça, a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 18. Salmo de número 18 é um salmo de Davi, é um salmo de gratidão, é um salmo de vitória. Salmo de número 18, nós estamos estudando ainda a velha história de Jesus e a sua cruz. E neste Salmo 18, no verso 35, há uma sintética e extraordinária descrição da experiência da cruz do Calvário. Diz assim a palavra de Deus: Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém, desces ao meu encontro para exaltar-me. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém, desces ao meu encontro para exaltar-me. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, te damos graças pela tua palavra e te damos graças porque sempre desces ao nosso encontro para nos exaltar. Pedimos-te pelo teu Espírito, grava isto em os nossos corações. Dá-nos viver, experimentar esta verdade e esta promessa da tua palavra. Para a glória do teu nome, nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. A afirmação fundamental do Evangelho a respeito de Deus é que Deus é amor. Deus é amor, é a afirmação mais simples, mais sintética. A menor afirmação que se pode fazer a respeito de Deus, Deus é amor, e a afirmação que nos traduz o caráter, a natureza do Senhor nosso Deus. Ao lado da expressão do apóstolo Paulo, Jesus Cristo é o Senhor. Da expressão do próprio Senhor Jesus, Deus é Espírito. Esta fala do apóstolo João, Deus é amor, é o mínimo que podemos falar e até podemos dizer que é o mínimo que é preciso ser dito a respeito do nosso Deus. Deus é amor. E não é possível definir o que seja o amor, mas é possível sim e é razoável nós nos perguntarmos a respeito da experiência de amar. Se não é tão claro para nós o que é o amor, não nos é tão distante a experiência de amar. E também não é tão inconcebível para nós a percepção da presença do amor. O que é que existe quando existe amor? Como o amor se manifesta? Como se comportam as pessoas que estão tomadas de amor? Imbuídas de amor? Cheias de amor? Portanto, não é tão razoável tentarmos definir o que é o amor, mas é muito possível nós falarmos um pouco do que é o amar. E se posso me aventurar a descrever esta experiência, eu diria e sugeriria que amar significa pelo menos três coisas. A primeira delas, amar é abrir espaço para que uma outra pessoa possa existir no seu mundo, no meu mundo. Amar é abrir espaço para que outra pessoa esteja presente naquele ambiente que antes era somente e totalmente meu. Amar é abrir espaço para que outra pessoa possa existir no meu horizonte de possibilidades. Amar é abrir espaço para que outra pessoa possa existir no meu mundo. Mas em abrindo espaço para que outra pessoa possa existir no meu mundo, e em reconhecendo o direito, a dignidade, o valor desta outra pessoa em dividir comigo o meu espaço, que deixa de ser meu, eu assumo também o compromisso de cuidar dessa pessoa. De modo que amar é dedicar-se ao cuidado de uma pessoa com o mesmo zelo com o qual eu dedico-me ao meu próprio cuidado. O que é amar? Amar é dizer para outra pessoa: este espaço deste palco é meu e somente meu. Mas eu abro espaço aqui nesse ambiente para que você ocupe lugar aqui também. E reconheço que você tem direito a ocupar esse lugar. Eu reconheço o seu valor. Eu reconheço a sua dignidade. Eu reconheço que você não é melhor do que eu, nem eu melhor do que você. Eu reconheço que eu não tenho mais direitos do que você, e nem você mais direitos do que eu. Portanto, quando eu abro espaço para que você reparta comigo esse lugar, eu assumo o compromisso de cuidar de você com o mesmo zelo, com a mesma dedicação com a qual eu cuido de mim mesmo. E isto seria extraordinário, e este seria o céu, se as pessoas para quem damos espaço para que existam em o nosso mundo, e as pessoas com as quais assumimos compromissos de cuidado, nos tratassem da mesma maneira. A questão é que quando eu dou espaço para você existir naquele mundo que antes era somente meu, e quando me comprometo a repartir com você, reconhecendo a sua dignidade, o seu direito para conviver comigo aqui, eu corro o risco, e não é pequeno, de que você comece a achar que o seu espaço é pouco, e que você precisa de mais espaço. E se tínhamos dois copos de água, que antes eram meus, agora um copo de água é meu, outro copo de água é seu, eu corro o risco de você começar a achar que merece mais do que um copo de água. Eu corro o risco de você começar a achar que você precisa de mais do que um copo de água, e que eu não preciso tanto, de tanta água, porque é um copo. Pode ficar com menos. Eu corro o risco de você, inclusive, tentar me manipular, dizendo o seguinte: você não me ama porque você não me dá um pouquinho do seu copo. E eu digo: não, esse copo é meu. Você não se lembra que eu tinha dois copos que eram somente meus? E que eu, por amor a você, abri espaço para você ocupar o meu mundo, dei um copo para você e fiquei com o outro. Isso é amor? Agora você ainda vem me perguntar se eu te amo e se eu não quero abrir mão do meu outro copo por você? Você não acha que você é muito cara de pau? Mas como eu te amo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te dar um pouco do meu copo. E sabe o que eu vou fazer mais? Eu vou te dar mais ainda do meu copo de água. E sabe o que eu vou fazer mais? Eu estou disposto a dar o meu copo de água inteirinho para você, e você fica logo com os dois. Porque amar é dedicar-se perseverantemente ao bem do outro, ainda que com dano próprio e com sacrifício. Ainda que convivendo com eventuais usurpações de direitos. Ainda que sendo obrigado por amor a fazer renúncias. Ainda que eu seja obrigado por amor a limitar o meu espaço ao mínimo, porque você, egoísta do jeito que você é, ocupa todo o espaço. E eu continuo amando. E o pior, sabe o que é? É que pode ser que quando eu dei lugar para que você ocupasse o mundo que era só meu, e você subiu e começou a ocupar e ocupar e ocupar, e foi me obrigando a dar passos para trás, para trás, para trás, e você foi me empurrando, e eu fui cedendo espaço para você, eu fiquei na pontinha, e você disse, sabe o quê? Essa pontinha também me faz falta, e você me empurra para fora do palco, e eu caio lá embaixo. Por quê? Porque não foi isso que nós fizemos com Deus? Não foi isso que nós fizemos com Jesus? Foi exatamente isso que nós fizemos com Jesus. Foi exatamente o que nós fizemos isso com Deus. Porque Deus nos criou. Ele não precisava nos criar. Ele nos criou. Aquilo que era só dele, ele abriu espaço para que você viesse a existir e eu viesse a existir. Ele nos permitiu viver no espaço dele. E se dispôs, se comprometeu a cuidar de você e de mim. E a prover para nós, para que nós pudéssemos existir no espaço que era só dele. Mas nós fomos dizendo a Deus, esse espaço que o Senhor me deu é pouco, eu quero mais espaço. Esse espaço que o Senhor me deu não é suficiente, eu quero mais espaço. E nós fomos tomando espaço de Deus e obrigando Deus a dar passos para trás. E ele enviou o filho dele, e o filho dele subiu no palco e disse, pessoal, vocês estão abusando do amor e da boa vontade do meu pai. E nós dissemos, quem é você? Eu sou o filho do Deus Altíssimo. Então chegue um pouquinho para trás, você está nos incomodando e nos atrapalhando. E Jesus deu um passo para trás. E ele foi dando passos para trás. E foi dando passos para trás até que chegou na pontinha do espaço que lhe sobrava. E alguém levantou atrás dele uma cruz e o pendurou lá. E disse, você não cabe no nosso mundo, esse mundo é só nosso. Bom, e Jesus fez isso. Ele aceitou ir para a cruz por amor de nós. Por quê? Primeiro porque o amor em Deus não é algo que Deus faz. Ele é amor. A Bíblia Sagrada não diz apenas que Deus ama ou que Deus amou. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele é amor. Então está na própria natureza de Deus amar. Deixar de amar é negar-se. E o que é que Deus está dizendo? Que você me empurra tanto para fora do seu mundo, que eu estou quase sem alternativa. Ou eu ofereço resistência a você, e acabo me impondo sobre você, porque à medida em que você vem ocupando o meu espaço, diria Deus, você vem me empurrando para trás, me empurrando para trás, me empurrando para trás, eu posso dizer, não, chega! Eu sou Deus! Eu sou Deus! Vamos colocar ordem nessa cozinha! Eu sou Deus! Esse espaço aqui é meu! Estou dando a você o direito de existir nesse espaço, você está abusando! Chega para lá, chega para lá, chega para lá, chega para lá, e vai ser assim do meu jeito! Porque o mundo é meu, você é meu, tudo é meu. Então eu vou me impor. E quem quiser me afrontar, que venha me afrontar e veja se consegue. Porque você sabe, né, que eu sou onipotente. Você sabe, né, que agindo eu, ninguém pode impedir. Você sabe, né, que porta que eu abro, ninguém fecha. E porta que eu fecho, ninguém abre. Você sabe, né? Então vai chegando para lá. Mas não foi isso que Deus fez. O que Deus fez? Deus foi dando passos para trás. E dando passos para trás. E dizendo para você: eu não quero medir forças com você. Eu não quero empurrar você para conquistar o meu espaço na marra. Eu não quero tratar você com o meu braço forte. Eu não quero que você se submeta ao meu amor pela minha força. Eu quero que você se submeta ao meu amor com o prazer de quem ama e não com o prazer de quem é coagido. Porque quem é coagido não tem prazer nenhum. Então o que Deus faz? Deus abre espaço. Deus cuida de nós. E Deus cuida de nós e é perseverante em cuidar de nós. Todas as manhãs a sua misericórdia se renova. Todas as manhãs o seu amor se renova sobre nós. Todas as manhãs a sua intenção abençoadora se renova sobre nós. Por quê? Porque Ele não quer nos destruir. Ele quer nos abraçar em amor. É isso que Deus faz. E é isso que o salmista está dizendo aqui. É que amar implica uma autolimitação. Amar implica uma autolimitação. Amar implica renúncia. Amar implica sacrifício. Amar implica que eu não vou usar todo o espaço que me é de direito usar. Por quê? Porque existe um outro alguém com quem eu voluntariamente escolhi repartir esse espaço. E mais vale para mim a companhia desse alguém do que a posse do espaço. É isso que é o amor. O amor diz: mais vale você do que o espaço que eu tenho, porque eu posso destruir você e ficar com todo o espaço. Mas isso não é amor. Isso é posse, mas não é amor. Então eu quero amor. E para ter amor, eu não posso destruir você. Eu tenho que convencer você de que eu te amo. Isso é o que Deus faz. E isso aqui que está dito aqui no Salmo 35, no Salmo 18, verso 35, diz aí o seguinte: tu desces ao meu encontro para exaltar-me. Vejam a beleza dessa fala do Salmo. Tu desces ao meu encontro para exaltar-me. O amor implica isso. É que nós descemos de onde estamos na direção das pessoas que amamos. Essa é a grandeza de Deus, né? Descer ao nosso encontro. Ele se autolimitou. Não é que ele perdeu o poder. Não é que ele perdeu a soberania. Não é que ele perdeu a autoridade. Ele continua com tudo isso na mão. Mas ele decidiu usar o seu poder, a sua soberania, a sua autoridade. Usar o seu direito, sobretudo, em amor. E quando ele decidiu relacionar-se com você e comigo em amor, ele decidiu também autolimitar-se. Abriu espaço para que viéssemos a existir. E nós ocupamos muito espaço. E Deus decidiu descer para dizer para nós que nós estávamos ocupando muito espaço. E ele desceu na figura de uma criança na Palestina, em Nazaré, cresceu, em Belém, nasceu, desceu. Mas ele desceu mais. Na forma de homem, ele se fez servo. Aí ele desceu mais. Na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por que desceu tanto? Para nos exaltar. Porque tanto se fez pobre aquele que era rico, para que nele nós fôssemos enriquecidos. Por que desceu até a morte aquele que é o Senhor da vida? Para não precisar nos matar e para nos conceder vida. Deus é assim. E vejam que Deus não é assim porque nós pecamos. Ele sempre foi assim. Porque a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 5, ela é conhecida desde antes da fundação do mundo. Alguém já disse com muita propriedade que antes de Deus se pronunciar dizendo, haja luz, ele precisou se pronunciar dizendo, haja cruz. Porque no dia em que o Senhor criar, o seu mundo ficará menor. No dia em que o Senhor criar, o seu mundo será invadido por outras vontades. No dia em que o Senhor criar, o seu mundo será tomado de assalto por vontades que se rebelarão contra a sua vontade. Então Deus diz assim, não tem problema, eu sou o amor. Amor não é o que eu faço, amor é o que eu sou. Sou, e na minha natureza está abrir espaço para repartir o meu amor com outro alguém diferente de mim. E eu estou disposto a descer, me diminuir, ir até lá o mais profundo abismo para mostrar o meu amor. E essa é a maravilhosa história de Jesus e sua cruz. Deus desceu para nos exaltar. E esse é o padrão de amor para nós. Esse é o padrão de amor para nós, muito embora tenhamos que admitir que não é este o amor que nós estamos acostumados a viver e nem muito menos o que desejamos. Nós queremos um amor correspondido. Nós queremos e abrimos espaço para que o outro exista no nosso mundo, desde que o outro traga uma contribuição significativa. Desde que o outro venha para nos fazer bem. Desde que o outro traga alguma coisa que nos seja valiosa. Desde que o outro enriqueça a nossa vida, nós abrimos espaço. Porque o que é o outro, senão aquilo que ele traz para a relação conosco? Imagine que sobe aqui nesse palco alguém e eu digo, venha repartir a vida aqui comigo. E esse alguém sobe ao palco, mas como diz a minha mãe, ele não inflói nem contribói. Não inflói nem contribói. Não faz eu me sentir bem nem mal. Não me ajuda nem me atrapalha. Não me traz prazer e nem dor. Não me dá nada de presente, mas também não me pede nada. Não inflói nem contribui. Ora, qual é a diferença entre um outro que não me afeta e ninguém? Nenhuma. E se você chega na minha vida, meu amigo, e você não me acrescenta nada, é como se você não tivesse chegado. Se você chega na minha vida e não me traz nada de bom, só traz coisa ruim, então que não venha. E se você veio trazendo coisa boa e começa a trazer coisa ruim, eu dou logo um jeito de derrubar você do meu palco. Eu empurro você. Essa história de amor é abrir espaço para que o outro ocupe e exista no meu mundo. Amor é eu me dedicar a cuidar do outro, como cuido de mim mesmo. E amor é eu me entregar para o outro, independentemente da resposta do outro? Não. Eu até posso admitir que amar é abrir espaço, e amar é cuidar do outro como cuido de mim mesmo. Mas independentemente da resposta do outro, negativo. Enquanto a resposta do outro me é conveniente, eu amo. Quando a resposta do outro me é insatisfatória, eu rejeito. Eu me divorcio, eu mudo de igreja, eu mando para outra igreja, eu digo que é da família da minha mulher. Eu rompo relacionamentos. Isso é o que eu geralmente faço. Né? Outro dia eu estava dizendo que eu não tenho problema com mágoa e ressentimento porque eu simplesmente mato as pessoas. Elas deixam de me incomodar. Eu deleto, apago. Tem mágoa do fulano? Não, ele não existe mais para mim. Não tenho mágoa. Vou ter mágoa de defunto. Enquanto o outro me faz bem, ele ocupa meu mundo. Quando o outro me faz mal, eu ponho para fora do meu mundo. Mas olha que interessante. Não é isso que nós geralmente fazemos com os nossos filhos. Olha que interessante, hein? Você vai falar assim, ah, pastor, mas esse amor aí que você está falando é amor de Deus. Eu não sou Deus nem Jesus. Não, mas você pode ser pai e mãe. Ah, fala a verdade. O que geralmente, é claro que tem pai e mãe que eu vou te falar uma coisa, né? Por isso que a Bíblia fala que quando teu pai e tua mãe te abandonarem, nem mesmo assim eu te abandonarei, diz o Senhor nosso Deus. Mas em regra, pai e mãe o que fazem? Pai e mãe têm a casa bonitinha, mas eles abrem espaço para que o outro exista. E eles se dedicam ao cuidado desse outro. E eles estão dispostos não apenas a repartir o bife, mas eles estão dispostos a deixar de comer para que o filho coma. Se sacrificam pelo filho. Mas isso é muito raro, porque é com filho que a gente faz isso e olhe lá. Com cônjuge, não. Por isso tem divórcio. Não existe nenhuma cláusula, né? Eu acho que não existe ex-filho. Já viu alguém apresentar? Isso aqui é minha ex-mulher ou meu ex-marido? Isso aqui é meu ex-filho? Não existe. Ex-filho e ex-filha. Então veja que interessante as posturas que a gente pode ter na vida. E agora eu vou fazer um parêntese, porque é domingo de eleição e a eleição, inclusive, já acabou. Às 17 horas foram encerradas as votações. Nos últimos dias nós assistimos aí, pelo menos, duas posturas políticas em nome da fé evangélica. A primeira é uma postura totalitária. É uma postura que pretende, e enunciado inclusive está, fazer com que as leis do país sejam de acordo com as leis de Deus. A outra postura já é uma postura mais republicana ou democrática, que diz assim, olha, o Brasil não é dos evangélicos, é dos brasileiros. E nós devemos buscar que os direitos de todos os brasileiros sejam resguardados. Inclusive os direitos daqueles que não concordam com o nosso ponto de vista e que não concordam com a nossa ética e com a nossa moral. Mas eles também são brasileiros. Então veja que interessante, eu não quero para o Brasil uma ditadura islâmica. Portanto, também não quero uma ditadura cristã evangélica. Não quero. Quando eu fui para o Marrocos agora há poucos meses, eu fui lá falar mal da ditadura islâmica. Protestar e dizer, está errado que alguém impeça um outro alguém de adorar o seu Deus. Está errado. Eu fui lá defender isso. Então, se eu quero que os meus direitos sejam protegidos e preservados, eu também vou lutar pelos seus direitos. Ainda que você pense o mundo diferente de mim. Ainda que você viva diferente de mim. Ainda que você tenha um Deus diferente do meu. Eu não vou empurrar você para fora do palco. Eu não vou fazer você engolir a minha lei. Eu não vou fazer você se submeter à minha ética, à minha moral. Não vou fazer isso. Por quê? Porque foi assim que eu aprendi com Deus. Eu vou tentar o máximo que eu puder constranger você com a minha ética, com a minha moral e com o meu amor. Mas eu não vou impô-la sobre você. Da mesma forma que eu faço com os meus filhos. Enquanto eles têm 3 ou 4 aninhos, eu consigo fazer com que eles façam direitinho, mais ou menos. É no castigo, é na cinta, é no grito. É na marra, é na chantagem. Se não for bem, não tem dieta, não tem mesada. Se não fizer direitinho, Papai Noel não vem. Papai do céu não gosta. Ó, vou te levar para o pastor, hein? Você não faça isso. A gente vai tentando, né? Quando é pequeno a gente sacode. Quando é maiorzinho a gente põe no castigo. Quando cresce um pouquinho mais a gente corta privilégios. Vai tentando educar a fera. E quando fica adulto a gente parte para chantagem, para apelação emocional. É assim que você paga toda a dedicação que eu... Mas é manipulativo, né? É manipulativo. E como é que Jesus nos ensina a amar e como é que o nosso Deus nos ensina a amar? Descendo. Descendo para nos exaltar. Olhe, não é você, menina de 15 anos, quem deve descer para compreender a sua mãe de 40. É você, mãe de 40 anos, que precisa descer até os 15 anos da sua filha para compreendê-la e entendê-la. É você, pai, que precisa descer ao seu filho. A Bíblia Sagrada diz mais que os fortes sustentam os fracos. Os maduros ajudam os imaturos a que levem as suas cargas e os seus pesos. Alguém precisa descer. E sabe qual é a bem-aventurança para nós, cristãos? Nós fomos escolhidos por Deus para descer. Nós fomos escolhidos por Deus para a autolimitação, a auto-humilhação. Nós fomos escolhidos por Deus para dar a quem pede a nossa túnica, dar toda a nossa vestimenta, dar a nossa capa, dar a túnica, dar o cinto, dar a sandália. Nós fomos escolhidos por Deus para aquele soldado que nos pede para carregar a sua armadura por 1 quilômetro. Nós fomos escolhidos por Deus para carregar aquela armadura 2 quilômetros. Nós fomos escolhidos por Deus para perdoar não apenas 7, nem 70 vezes 7. Perdoar sempre. Nós fomos escolhidos por Deus. Esse é o nosso privilégio. O nosso privilégio é descer para conquistar em amor. O nosso privilégio é descer para cativar em amor. O nosso privilégio é descer para cativar, caindo na graça. Irmãos, de que maneira nós conseguiremos contribuir para uma sociedade brasileira, de justiça e de paz, se somos tão antipáticos para com as pessoas a quem deveríamos amar? De que maneira nós podemos constranger em amor aquele sobre quem queremos impor as nossas leis? De que maneira podemos soprar um vento de liberdade, de paz, de comunhão, de tolerância, senão abraçando os diferentes e dando a eles lugar à nossa mesa. A nossa postura deve ser essa. Então nós teremos que descer. Nós teremos que descer. Quem não está disposto a descer, não vai viver a experiência de amar. Quem não está disposto a descer, não vai viver a experiência de amar. Eu peço a Deus que nesse processo eleitoral tão conturbado, que nós tenhamos sido tocados pelo Espírito Santo de Deus, para percebermos que nós não estamos numa queda de braço com o Império das Trevas. Porque o Império das Trevas já está derrotado. Nós não estamos lutando para ver quem vai ganhar. O Império das Trevas já perdeu. Lá na cruz do Calvário, o Império das Trevas perdeu. A nossa tarefa agora é dizer ao Império das Trevas que a luz prevaleceu. E levar a luz ao Império das Trevas. É dizer ao Império das Trevas que nós temos uma boa notícia. De perdão, de reconciliação, de nova oportunidade, de aceitação, de comunhão. E que aqueles que rejeitam a você, não são contados entre nós. Porque entre nós você não é rejeitado, você é bem-vindo. Na nossa mesa você tem lugar. Porque nós estamos dispostos a abrir espaço para que você exista no nosso mundo. Estamos dispostos a cuidar de você com o mesmo cuidado com que cuidamos de nós mesmos. Estamos dispostos, inclusive, a continuar amando você, mesmo quando a gente olha bem dentro dos seus olhos e diz para você, você está abusando do meu amor. Mas eu vou amar você até o fim. Você não vai conseguir me fazer deixar de amar você. No dia em que nós formos essa igreja, ventos novos virão ao nosso redor. Porque assim disse Jesus, nisto, ou assim, as pessoas vão saber que vocês são os meus discípulos. Quando vocês amarem uns aos outros do mesmo jeito que eu amei cada um de vocês. Agora, quem não estiver disposto a ser pregado na cruz, não vai amar. Cedo ou tarde, vai descer da cruz e reivindicar o seu espaço no latifúndio. E vai se tornar alguém tão miserável, carente de um outro alguém que seja capaz de amar. Que o Senhor Deus não permita que nós cristãos deixemos de ser sal e luz. Que nós nos tornemos um sal que para nada presta, senão para ser pisado pelos homens. E uma luz escondida no anonimato de nossa sociedade. Que o Senhor, nosso Deus, nos ame e ame o mundo e a terra através de nós. Vamos celebrar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse lugar para onde o Senhor, nosso Deus, desceu. Para nos exaltar.